DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Tainá Manser e vamos aos destaques desta quarta-feira. Aliança Patriótica Nacional anuncia que vai concorrer às eleições angolanas com uma plataforma composta por mais de 100 partidos extintos.
Nós queremos que todos os angolanos que já tiveram ou têm um partido político por natureza, ou partidos políticos já foram extintos, ou comissões instaladoras que não passaram, foram chumbadas, estão em via de legalização, possam congregar nesta plataforma autodenominada Angola Unida, um projeto progressista e democrático.
Como a má gestão de fundos da Covid-19 pode prejudicar Moçambique?
A má gestão dos fundos públicos interfere naquilo que é a satisfação das necessidades. Por exemplo, o ciclo da educação tem muitos problemas relacionados ao número de escolas, até o próprio material didático é escasso.
Presidente são-tomense Carlos Vila Nova realiza a primeira visita oficial a Portugal, que se diz disponível a ajudar São Tomé e Príncipe na realização das eleições legislativas de setembro. Fique conosco. Em Angola, o partido Aliança Patriótica Nacional, liderado pelo político Quintino Moreira, anunciou que vai concorrer às eleições com uma plataforma formada por mais de 100 partidos extintos e duas dezenas de comissões instaladoras que viram a legalização das suas formações negadas pelo Tribunal Constitucional. O secretário para os Assuntos Políticos e Eleitorais da APN, Thiago Soares, disse em declarações à DW África que o amplo movimento democrático Angola Unida pretende apenas conquistar o poder e não afrontar a Frente Patriótica Unida, formada pela UNITA, Bloco Democrático e para já servir Angola. Mais informações com o correspondente Buralho Mdomba.
A Aliança Patriótica Nacional de Quintino Moreira foi o partido menos votado nas eleições gerais de 2017 e o primeiro a reconhecer o governo eleito de João Lourenço. Sem assento parlamentar, o partido diz que quer agora conquistar o poder nas eleições deste ano e, para isso, pretende criar uma plataforma que acolherá 117 partidos extintos e 22 comissões instaladoras chumbadas pelo Tribunal Constitucional. Tiago Soares é o secretário para os Assuntos Políticos e Eleitorais do APN.
Nós queremos que todos os angolanos que já tiveram ou têm um partido político por natureza, ou partidos políticos já foram extintos, ou comissões instaladoras que não passaram, foram chumbadas, estão em via de legalização, possam congregar nesta plataforma autodenominada Angola Unida, um projeto progressista e democrático.
Qualquer semelhança da Angola Unida com a Frente Patriótica Unida é pura coincidência, refere Tiago Soares. Tal como a plataforma eleitoral da UNITA, Bloco Democrático e para já servir Angola, o amplo movimento democrático Angola Unida também não será uma coligação. O projeto do APN absorverá apenas os partidos para a corrida às eleições gerais de agosto. Então, por que não se juntou à FPU? Tiago Soares responde.
Dizer que a Aliança Patriótica Angolana não se revê em duas forças políticas, porque o para já servir Angola é uma comissão instaladora que já foi chumbada pelo Tribunal Constitucional. Então, é para dizer que no movimento que nós vamos implementar, que nós pretendemos, estamos a fortificar e amadurecer a ideia, é que nós vamos trazer todos os angolanos em causa. Não serão escolhidos.
O político do APN nega que o projeto seja apadrinhado pelo MPLA para dispersar os votos e afrontar a Frente Patriótica Unida.
O que é que vale um aliado fora da Assembleia Nacional? Se a APN é aliado do MPLA, a APN tinha que estar dentro da Assembleia Nacional para, de certa forma, ajudar o MPLA. Nós não temos nenhuma relação nominal, pessoal, com o MPLA para a manutenção do MPLA no poder.
A plataforma eleitoral do APN deverá ser apresentada num congresso agendado para os dias 23 e 24 de abril em Luanda. Tecantu, coordenador da Comissão Instaladora do Partido Ação pelo Reforço da Democracia em Angola, ARDA, chumbado pelo Tribunal em março, diz que ainda não foi notificado sobre a plataforma, mas garante que está aberto a cooperar com outras forças políticas.
A ARDA ainda assim está aberta para cooperar com qualquer força que se assuma progressista e comprometida com a democracia e seus valores. Respeito, valorização mútua são as nossas bandeiras.
Por seu turno, o coordenador adjunto da Frente Patriótica Unida, Abel Chivukuvuku, entende que o surgimento de novas plataformas não inibe a FPU. Chivukuvuku afirma que o eleitor deve escolher o que apresentar melhor programa de governo.
Também é positivo que ao nível da sociedade civil está a ser agora estruturada também uma outra plataforma de intervenção. Não é participação nas eleições como concorrentes, mas intervenção, que todos já ouviram, que é a realização do Congresso da Nação. Portanto, todos têm legitimidade. Cabe aos cidadãos avaliar os propósitos.
De Luanda, para DW, Borralho Ntomba.
E queremos saber também a sua opinião. Acha que o amplo movimento democrático Angola Unida poderá ser uma ameaça para outras forças políticas nas eleições de agosto em Angola? Entre os comentários que nos estão a chegar sobre este tema, Rosário da Historicidade Intepa escreveu: penso que estes pequenos movimentos partidários criam desconfortos nos partidos políticos, nos quais o povo espera depositar a sua confiança. E Aris Cassinda escreve: este movimento é mais uma formação satélite para confundir o eleitorado. Isto é conhecido como tática do regime, sempre que se aproximam as eleições. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, a oposição criticou hoje um post na página oficial da Presidência da República no Facebook, em que dizia que a partir de agora passaria também a reportar sobre os atos públicos de João Lourenço enquanto candidato às eleições gerais de agosto. A DW, porta-voz da UNITA, Marcial da Chala, diz que é o cúmulo da partidarização do Estado em Angola e exige à Presidência que cumpra a lei.
Nós temos estado a constatar, há um tempo a esta parte, um retrocesso inaceitável do Estado Democrático do Direito em Angola. E disso seria o culminar deste retrocesso, o que é perfeitamente contraditório com o Estado Democrático do Direito que Angola pretende ser. Por isso mesmo, acho que uma tal atitude merecerá da parte de todos os democratas de Angola o repúdio total.
Entretanto, depois das críticas, o post já não aparece na página oficial da Presidência da República de Angola no Facebook. Nesta quarta-feira, a União Africana manifestou a sua disponibilidade de participar como observador nas próximas eleições gerais angolanas. O interesse foi manifestado durante um encontro em que o presidente angolano recebeu o comissário para os assuntos políticos, paz e segurança da União Africana, em que também debateram os preparativos da Cimeira Extraordinária sobre o terrorismo e mudanças inconstitucionais de regimes em África. O secretário-geral adjunto da União Nacional de Trabalhadores da Guiné-Bissau, o NTG, Yasser Touré, criticou hoje a forma seletiva como o governo está a conduzir um novo recenseamento de funcionários públicos e avisa que o processo poderá motivar reações. O dirigente diz que a UNTG sempre exigiu ao governo que se fizesse um recenseamento de raiz e de verdade para que se saiba quem são os funcionários públicos que recebem os milhões de francos CFA gastos mensalmente nos salários. Ainda na Guiné-Bissau, a pobreza está a impedir o acesso a uma alimentação saudável à maioria da população, segundo um estudo apresentado hoje pelo Programa Alimentar Mundial. O estudo indica que os elevados níveis de pobreza na Guiné-Bissau significam que mesmo uma dieta energética com um custo de cerca de $2 é inacessível para 28% da população, que ronda os 1,8 milhões. E as dívidas ocultas moçambicanas, a sessão sobre o requerimento de arresto de bens dos 19 arguidos no processo principal das dívidas ocultas, vai decorrer na próxima segunda-feira, 11 de abril, avançou hoje a agência Luz. A sessão estava marcada para 24 de fevereiro, mas foi adiada porque, na altura, os advogados não tinham recebido na totalidade os documentos referentes ao processo.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, o Tribunal Administrativo acusa o governo de desvio de diversas formas e pagamentos indevidos durante a pandemia da Covid-19. Em causa estão US$ 700 milhões recebidos de parceiros. A maior parte deste dinheiro foi doada pelo Fundo Monetário Internacional, que recentemente retomou a ajuda a Maputo. Em entrevista à DW África, Leila Constantino, investigadora no Centro de Integridade Pública, critica o governo pela má gestão dos fundos. O CIP já tinha denunciado que não sabe onde foram gastos US$ 294 milhões destinados ao combate à Covid-19. Perguntamos como é que a má gestão dos fundos pelo governo moçambicano pode prejudicar o país.
A má gestão dos fundos públicos interfere naquilo que é a satisfação das necessidades. Por exemplo, o setor da educação tem muitos problemas relacionados ao número de escolas, até o próprio material didático é escasso. O setor da saúde precisa de profissionais suficientes, que está um déficit muito grande agora. Então, são alguns dos problemas que levantam quando há uma gestão deficiente dos fundos públicos.
Onde poderão estar os US$ 267 milhões em falta?
Falta de reporte, deixa-se assim um espaço aberto. O CIP vieram fazendo uma monitoria aos fundos da Covid-19 e fomos constatando problemas na gestão destes fundos. Estes problemas partem desde o início do lançamento dos próprios concursos, que na verdade a maior parte deles foi por ajustes diretos. Isto é uma metodologia que vem alertando por causa do problema de corrupção que vigora. Estes fundos, se não forem reportados pelo Ministério da Economia e Finanças, não for apresentado um relatório balanço geral daquilo que é o plano de resposta à Covid-19, sobre este espaço para dizer que estes fundos foram mal geridos ou que saíram por uso indivíduo daqueles que eram competentes para responder a determinada necessidade em certo setor.
Qual é a justificação que tem sido dada pelo governo face à má gestão do dinheiro apontada pelo Tribunal Administrativo de Moçambique?
Até então, nós não tivemos nenhuma justificação por parte do próprio governo. Esperamos, na verdade, que agora, com este pronunciamento do Tribunal Administrativo, haja aqui uma resposta positiva em relação aos nossos questionamentos sobre como é que realmente foram geridos os fundos da Covid-19.
O resto do dinheiro recebido, que corresponde a 55% dos fundos, foi mesmo utilizado para financiar o combate à doença da Covid-19 e dar apoio aos mais pobres?
Existem relatórios que reportam, neste caso, aquilo que foi a aplicação destes montantes, mas ao longo do tempo fomos acompanhando alguns problemas. Mas no setor da saúde, por exemplo, estava prevista apetrechamento de algumas unidades sanitárias para transformar em centros de internamento e tratamento da Covid-19, mas só podemos visitar algumas unidades sanitárias que eram beneficiárias, mas que, no entanto, as obras lá efetivadas não respondem àquilo que são os padrões primeiramente definidos.
A maior parte do dinheiro foi destinado pelo Fundo Monetário Internacional, que retomou a ajuda a Maputo. O país ficou novamente mal visto perante os parceiros internacionais, logo agora que o FMI voltou a apoiá-lo, depois do escândalo das dívidas ocultas?
Na verdade, estes possíveis condicionalismos que o FMI trouxe para Moçambique, creio que não vão afetar aquilo que é o acordo que já está quase fechado, já se chegou à fase do acordo técnico. Para além deste fator, a imagem de Moçambique, com a retoma do apoio do FMI, vai ser mais apetecível para os outros parceiros de cooperação internacional, que na altura do despoletar do caso das dívidas ocultas também, junto com o FMI, cortaram o apoio direto ao orçamento do Estado. Então, creio que aqui temos uma pequena luz verde à volta destes outros parceiros.
Ouviu uma entrevista com Leila Constantino, investigadora no Centro de Integridade Pública, conduzida por Inês Cardoso. Agora falamos sobre São Tomé e Príncipe. Devido à sua posição estratégica no Golfo da Guiné, o país deverá participar na segunda Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, a ter lugar em Lisboa no final de junho deste ano. O convite foi reforçado pelo chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, que esta semana recebeu em Lisboa o seu homólogo são-tomense, naquela que é a sua primeira visita oficial a Portugal. Carlos Villanova veio relançar a cooperação tradicional entre os dois países em vários domínios, incluindo energia, defesa e segurança marítima. João Carlos.
Portugal está disponível a ajudar São Tomé e Príncipe para a realização das eleições legislativas regional e autárquicas previstas para 25 de setembro deste ano. A garantia foi dada pelo presidente português Marcelo Rebelo de Sousa ao seu homólogo são tomense Carlos Vila Nova.
Quanto naturalmente ao processo eleitoral, se porventura haja ou no futuro venha a haver qualquer solicitação, conta São Tomé e Príncipe com Portugal.
O presidente são tomense fez notar por sua vez que o governo do seu país já dispõe de um orçamento para organizar as eleições, além dos recursos financeiros a serem mobilizados junto dos parceiros multilaterais, numa mesa redonda ainda sem data a ser promovida pelo Sistema das Nações Unidas.
Neste momento também já há um cronograma de trabalhos mais ou menos definido para a execução do que são todas as tarefas de logística e não só para a preparação dessas eleições, que têm uma particularidade que é o facto de, pela primeira vez na nossa história, em 31 anos de democracia, faremos eleições legislativas também para a comunidade na diáspora.
Carlos Villanova conta igualmente com o apoio de Portugal se São Tomé e Príncipe assumir por consenso a presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, entre 2023 e 2025. Para Marcelo...
É um grande momento para a CPLP. Vai ser um período fundamental para a CPLP. E conta, Vossa Excelência, conta o povo de São Tomé e Príncipe com o apoio total de Portugal a essa presidência.
O presidente São Tomense, também recebido na Assembleia da República Portuguesa e na Câmara Municipal de Lisboa, assegurou ao seu anfitrião que tudo fará para exercer a presidência rotativa com prestígio, apesar dos enormes desafios financeiros que o país enfrenta.
Se dessa vontade, todos os membros da CPLP, São Tomé, tudo fará para estar à altura deste desiderato, respondendo com responsabilidade àquilo que serão as suas funções.
As relações entre os dois países, em vários domínios, sustentadas pelo Programa Estratégico 2021-2025 e o fortalecimento da cooperação, alimentaram os encontros bilaterais, nomeadamente com Rebelo de Sousa e com António Costa, primeiro-ministro português. No plano económico, além do incremento do turismo, a cooperação abrange o sector de energia. A petrolífera portuguesa Galp será parceira de São Tomé no projeto de exploração de petróleo na Zona Económica Exclusiva, numa altura crucial marcada pela crise energética. O analista Danilo Salvaterra considera que Vila Nova põe fim a um jejum de vários anos de uma visita oficial de um dirigente são-tomense a Portugal, mas não trouxe projetos específicos.
Veio apenas com o intuito de abrir caminhos para que o governo possa atuar.
Por outro lado, na opinião de Danilo Salvaterra, São Tomé e Príncipe não reúne condições para assumir a próxima presidência da CPLP depois de terminar o mandato de Angola.
Não me parece que São Tomé e Príncipe tenha condições para assegurar a próxima cimeira da CPLP, até porque nós temos outras prioridades que resolver.
O analista refere, por conseguinte, que nesta visita de Estado faltou o encontro com a comunidade trabalhadora São Tomense radicada em Portugal, sobretudo para auscultar aqueles que enfrentam mais dificuldades de assistência e apoios sociais. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
O ex-presidente do Burkina Faso, Blaise Compaoré, foi condenado à revelia à prisão perpétua por cumplicidade no assassinato do seu antecessor, Thomas Sankara, num golpe de Estado em 1987. Thomas Sankara, conhecido como Che Guevara africano e simpatizante da Revolução Cubana, é um dos políticos mais admirados da história recente do continente. A guerra na Ucrânia, o chanceler Olaf Scholz declarou nesta quarta-feira, em sessão no Parlamento Alemão em Berlim, a disponibilidade de entregar mais armas à Ucrânia. Scholz disse que Vladimir Putin não pode vencer esta guerra. O conflito na Ucrânia já provocou pelo menos 1.500 mortos, 220 feridos entre a população civil, além da fuga de mais de 11 milhões de pessoas.
DW, Espaço do Ouvinte.
Acha que o amplo movimento democrático Angola Unida poderá ser uma ameaça para outras forças políticas nas eleições de agosto? Mais comentários nos chegaram esta noite. Jaime Epongo Tenunda escreveu: isto tudo é plano do MPLA. Os angolanos sabem muito bem. Mas o problema às eleições de agosto não está nos partidos políticos. O problema não está nos partidos políticos. Está no fato da população angolana já não os querer no poder. Benjamin escreveu: não será nada, simplesmente os angolanos sabem o que querem. A APN nenhum deputado terá, só será o contrário se a CNE fizer besteiras. A luta dessas eleições vizinhas é só apenas entre a UNITA e o MPLA. Rosário da Historicidade, em Tepa, disse que com o surgimento desses partidos políticos, acaba-se por dividir o número de eleitores, o número do eleitorado, porque todos do MPLA em nenhuma vez vão votar nestes partidos. Muito obrigada pelos comentários que nos chegaram. Estaremos logo mais com a nossa emissão da manhã, na companhia do nosso colega Amós Fernando. Até lá, tenha uma excelente noite.